Esse podcast possui algumas notícias e indagações que não fazem parte da linha temporal de vocês, mas escute, compartilhe e aproveite a vida, lave a louça ou beba água.
Vamos lançar outro bagulho aqui, que é o nosso momento vai tomar no cu Constantino.
Vai tomar no cu Constantino.
E vamos todo mundo
vai
mandar...
Vai tomar no cu Constantino.
Isso aí, esse foi o nosso momento vai tomar no cu Constantino. Que ele é um bosta de jornalista e é isso.
Eu vou falar um negócio aqui rapidinho, ó. Peraí.
Vai tomar no cu, Constantino.
Ai, no cu.
Olá, pessoas! Eu sou o Renan Silva.
Eu sou o Rodrigo Oliveira.
E eu sou a Aruzondo.
E este aqui é mais um episódio do seu Sei Lá Pod Nelson.
É isso aí, um podcast onde traremos pra você toda a verdade, somente a verdade, e às vezes a gente até distorce a mentira pra falar a verdade.
Como diria o saudoso, porém vivo, Nelson Rubens, a gente aumenta, mas não inventa.
A gente aumenta, nem aumenta e nem inventa, a gente até às vezes quebra a mentira, porque a gente corrige na mesma hora aqui, até porque estamos com internet em casa, né, obviamente, e a gente aproveita o Google aqui pra pesquisar, caso tenha alguma dúvida, pra que não vá ao ar como mentira.
Vocês viram a capa? A capa da Isto É, o Bozo Coringa?
Ah, vi, mas a gente deixa isso daí pro finalzinho, pra aquele bloco queridíssimo de vocês, que, desse podcast que só tem 2 episódios no ar. A gente vai falando isso. Eu sei que é uma notícia que vai ser muito ultrapassada já, porque aqui no Brasil é isso. A notícia, ela demora uma semana pra ser esquecida. Mas enfim, a gente tá aqui pra lembrar também. E qual é o tema de hoje, Rodrigo?
O tema de hoje é sobre a educação brasileira.
É uma bosta!
Pronto, acabou, já era. Tchau, gente. Até semana que vem. Segue lá no Instagram. A gente não vai tratar exatamente da educação brasileira, né? Até porque se a gente for fazer um episódio sobre isso, a gente acaba ficando sério pra caramba, e todo mundo que escuta esse podcast aqui, eu creio que estudou escola pública. Se você estudou em escola particular, sinto muito, você não vai ter do que reclamar, então esse daqui nem é seu lugar, velho. Para de escutar, vai, sei lá.
Quem estudou em escola de rico vai ouvir Nerdcast, não ouve, sei lá, podcast.
Caralho, como isso, velho? Vocês já estão me tirando daqui, velho?
Porque você é um playboyzinho de merda?
Estudou em escola particular?
Não, depende. Eu estudei numa escola que era financiada pelas indústrias. Eu estudei no SESI. Então, assim, eu não pagava, mas também não era pública, entendeu?
A minha escola ficava ali, ó.
Ah, o Taffarelli mora numa cidade onde só tem uma escola e... Se tem 10 casas na cidade do Taffarel, é muita, velho. Não sei nem como é que ele tem internet ainda. E às vezes eu... Oh,
mas vocês falam isso, mas a...
Otário.
Eu estudei na maior escola de todas.
Não, o cara que tá medindo o pinto da escola.
Eu achei que você ia falar a escola da vida.
É... O cara quer esfregar na cara aqui que estudou em escola pública particular de deputado, de...
Ele tinha armário pra guardar o material na escola.
É, mano, uma babaca do caralho. O cara estudou num bagulho que já era padrão antes da ETEC, velho.
Não, vou falar pra vocês, eu só tive armário quando eu fui pro ensino médio.
Eu
só
nunca tive essa
disso, porra, mano, nem no ensino médio. Se eu tivesse uma mochila no ensino médio, era muito já, mano.
Não, no ensino médio, acho que só no último ano eu acho que eu usei mochila, mas pelo menos boa parte do tempo que eu estudei à tarde eu ia de caderno na mão mesmo. Torcia pra ninguém roubar.
É, porque quando a gente chega no ensino médio, eu acho que não precisa de mochila. Mano, eu tinha uma caneta, eu estudei escola pública, né? Então, tipo, eu tinha a caneta que eu ganhava do governo mesmo, que era ótima. Não vou fingir que não era, porque era.
Que no você é mais ano... novo alguns anos, mas a que eu ganhei, que foi uma das primeiras que eles deram, o lápis você apontava uma vez, já era, e a caneta não era essas coisas todas, não.
Ah, não, eu cheguei a pegar essa época aí. Mas, mano, aqui tinha a mochila e tal, do próprio governo, né, que liberava, porque eu estudava escola do governo. Tinha os materiais que o governo liberava, né? É que o Taffarel também, ele terminou a escola antes de mim e antes do Rodrigo, porque... Tafarel tem 72 anos, pra quem não sabe, e ele pode falar com cautela aí sobre as condições precárias do sistema público de educação.
O Euros falou que ele usou, que ele ganhou aquelas mochilas do GQE. Vocês não lembram, não? Aquela mochila gigante?
Não! Não, você é louco, mano. Isso daí não, jamais. Eu recebi da mochila daorinha lá. Uma mochila que, inclusive, tá até parecida com a que eu tenho. Não, era bem simplona e tal. Mas, mano, a questão não era nem essa. A gente falar das condições da escola pública aí. Vai ter um monte de coisa pra gente reclamar na questão de materiais em geral. Mas, Rodrigo, você falou que estudou no SESI. Me explica como é que é essa porra aí, porque eu só via pelo SPTV.
Cara, era maravilhoso. Vou falar pra você, era uma estrutura sensacional, maravilhosa, com professores maravilhosos, sabe? É, a gente tinha piscina, a gente tinha quadra.
Olha, cuzão.
Mas a gente não podia usar sempre, tá ligado? Porque tinha as aulas. E dentro das aulas era só um ambiente de escola e você só estudava. Essas quadras e tudo mais a gente só podia usar nas aulas de educação física e de vez em quando, assim, você podia agendar pra ficar lá na quadra, tipo, a gente pegava sexta-feira, depois da aula, a aula acabava meio-dia, uma hora, juntava o pessoal, ia pra quadra pra gente ficar jogando bola até 4, 5 horas da tarde. Mas era da hora, não vou reclamar não. Eu fui muito privilegiado por ter estudado lá, então, pessoal que estudou no SESI Cocaia 427 de Guarulhos, um abraço e um beijo.
Então, Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui, você foi muito útil. Até a próxima oportunidade. Tchau, falou. Vamos continuando aqui.
Vamos falar de faculdade, porque eu quero falar mal de uns filha da puta aí.
Então, mano, depois desse momento aqui de babaca do Rodrigo, dele
obrigado.
Falando desse seu... Olha, cara, vai tomar...
Privilégio.
Você não tem nem o perrengue pra falar da escola, então nem vem falar nada pra mim.
O perrengue dele é, tipo, meu motorista atrasou, eu fiquei na chuva. Eu só vi a parte que ele falou que tinha piscina e tudo na escola, eu fiquei, fila da puta. Na minha tinha só quando chovia.
Não, se eu tinha uma quadra pra jogar bola, era muito, porque a minha última escola que eu estudei era uma prisão, praticamente, né? Tinha grades por todo... Cada porta que você passa tem uma grade. Que o que me marcou mesmo foi a faculdade. Tanto que se não fosse a faculdade, eu nem teria conhecido a porra do Tafarel, né? Esse cara do caralho aí.
Que lindo, que lindo.
É uma bela história de amor que a gente tem.
É, que de todas as pessoas que eu tentei lançar um projeto... Que a gente estudava...
So beautiful.
A gente estudava jornalismo junto, né? E, mano, de todas as pessoas que eu quis lançar um projeto lá, o Tafarel foi a única pessoa que aceitou numa boa.
É porque o resto conhece ele e não quis.
É, porque eu sou chato pra caramba, sou aquele cara que quer fazer o trampo acontecer e tal, aí eu vou encher o saco. O Tafarel sabe, mano, eu sou abusivo.
É.
Tem que apontar uma arma toda vez. Tem que apontar uma arma toda vez pra ele gravar essa merda aí. O Rodrigo tá ligado, o Rodrigo chegou agora no
volume, mas ele tá ligado. O Tafarel é maravilhoso. Não
viu?
Tem que fazer isso, não.
O cara chegou agora e já sabe reconhecer a verdade aí, tá vendo? Como ele falou no anterior, está aqui para trazer a verdade.
Não, o Rodrigo conhece da vida mesmo, porque a vida me colocou esse gostoso aí. Não foi a faculdade. Mas enfim, vamos voltar ao assunto aqui, que é faculdade. Mano, você fez faculdade do que, Rodrigo, cara? Que eu nunca entendi, mano.
Mano, como não? Eu fiz não. Engenharia elétrica.
Ah,
eu
tô ligado.
Eu sou formado, eu sou engenheiro, cara.
Ah, temos um engenheiro aqui.
Porra, é só conhecimento aqui. É um conhecimento atrás do outro. Mas assim, eu já quero trazer pra vocês o seguinte. Eu tive um professor filha da puta. Cusão.
Já vai começar polêmico já.
Não, vou trazer aqui. Mas assim, é porque eu não gosto dele. Eu achava ele, puta, mó gente legal, puta, no tempo. Porque assim...
Mó gente legal, puta, também.
Não, porque assim... Ó, se liga. Enquanto eu fazia o ensino médio, eu fiz técnico no Senai. Né? E aí eu tive aula com um cara aí. Eu não sei se pode pôr o nome ou se vai querer colocar um pi.
Não, pode falar o nome desses caras aí. A gente nem é famoso.
É, então. O Bonamini. Aí, não. Aí a gente... Ele dava aula pra gente e, mano, ele era sempre o professor vagabundão, sabe? Porque, assim, as turmas eram tinha 20, 30 pessoas, né? E aí tinha as aulas práticas. E as aulas práticas, o que eles faziam? Tinha um laboratório e dividia a turma em turma A e turma B. A turma A ficava com um professor e a turma B ficava com outro professor. A turma B ficou com esse Bonamini. E a turma A, que era a minha, ficou com o Rogério. Puta, Rogério, te amo, cara, você é foda. Ele catava e passava o exercício e falava, ó, pessoal, vocês vão fazer isso aqui. E começava a anotar na lousa o que a gente tinha que fazer. E aí o Bonamini ficava lá sentado no laboratório e ficava olhando pra nossa sessão. Aí daqui a pouco ele levantava, ia até o outro laboratório que a gente tava, olhava a lousa, voltava pro outro laboratório, começava a mexer na lousa. Aí voltava pro laboratório onde a gente tava, olhava de novo a lousa, voltava e escrevia mais um pouco. Aí o Rogério olhou e falou assim, mas que filha da puta, tá copiando o meu exercício? E, mano, foi assim o semestre todo, tá ligado? E aí, quando eu fui pra faculdade, eu tive aula com esse filho da puta de novo.
Oxi.
E aí, até aí, tudo bem, sabe? Pô, todo mundo é pequeno, o Guarulhos é pequena. E aí, esse cara, o que ele fez? As aulas dele eram totalmente em slide. Era só slide e tudo mais. E aí, do nada, ele começou a passar um slide lá, que eu olhei pro um amigo meu que a gente tinha feito técnico junto, falei, ih, mano, ô Marcelo, dá uma olhada aí, cara. Essa aí não é a apostila que a gente usou pra matéria de instalações elétricas no Senai? Ele falou, puta, é mesmo. E aí, mano, todos os slides era apostila, velho. E aí, quando tava lá no final da apostila, o nome do professor, que era outro, mano, sem ser ele, a gente falou, mano, esse maluco é muito vagabundo, velho. E aí, passou um tempo, eu me formei, e, tipo assim, ele já odiava o PT, né? Mas era na 7, 8 anos atrás, meio que todo mundo odiava o PT, né? E agora, ele é só um bolsominion filha da puta, tá ligado?
É padrão, tipo
família brasileira.
Sim.
Então, mano, eu já discuti com ele pra caralho no Facebook, então tá aqui um... Bonamini, vai tomar no seu cu, seu arrombado do caralho. Não sei se
eu
pode
vou colocar
isso aí.
Não, talvez, ah.
Peraí, calma aí. Esse Bonamini que você tá falando é um professor, né?
É.
Ninguém valoriza professor nesse país, então pode falar.
É, não sei, mano. Diz ele que é maçom.
Nossa, o cara é maçom.
Mas maçom,
é filho da puta, mano.
O maçom não é só pra quem tem absolutamente muito dinheiro?
Não.
Então, não sei.
Existe o...
Neste momento entramos em um assunto muito delicado sobre sociedades secretas, para preservar a vida de nossos familiares e principalmente a vida de Eurozondo, decidimos não deixar essa parte e quem sabe contar para vocês ouvintes uma outra hora, fiquem agora com o resto do podcast e muito obrigado por ouvirem até aqui.
Mas mano, a gente não vai falar de fracassado aqui não. Esses caras fracassados.
Ah, então eu posso sair?
Não, cara. Comparado com o Xandão, você é foda pra caralho. Mas, enfim. Eu e o Tafarel, a gente tem muita história de faculdade pra contar, que a gente fez junto. A gente não tem um professor filho da puta igual o seu, não. Não que eu me lembre. A gente tem Tafarel. Ou teve?
Professor filho da puta? Sim.
Se teve,
de ser
foi
filho
depois
da puta,
que eu saí.
Da... Não, eu acho que não. A gente não teve nenhum professor desse tipo aí, não. Pelo contrário, a gente tem uns professores mega fodas. A gente teve o Renato, teve o... É que você saiu depois, né? Então tem uns que eu tive aula que você não chegou a conhecer.
Ah, mas aí
então,
também
só
eu caguei,
que a gente...
né? Eu peguei os melhores também. Eu fiz um conhecimento de muitos cachorros, caralho.
Você viu o cachorro lá atrás.
Eu vi o cachorro lá atrás.
Eu tava reparando também.
Caralho, mano, é que eu tava vendo o monstro subindo ali, o monstro subiu na cama ali e eu vi a bundinha dele, tá ligado? Eu falei, mano, que engraçado, mano.
Ah, mano, para de rir da bunda do meu cachorro, caralho.
Monstro, tô falando da sua bunda aqui, velho. Ai, cara. Não, mas enfim, o que eu tava falando aqui? Tive muitos professores foda, né? Peguei a linha dos professores top aí. A maioria dos que a gente teve não estão mais lá, né?
É, foram mandados embora neste semestre. Melhor, fatídico, né? Semestre. Ah, mandaram dos que a gente teve aula juntos, acho que foram todos, só ficou o Renato. O Renato, inclusive, orientador do meu TCC, é um cara muito gente buena. Ele ouviu o nosso antigo podcast.
Ele falecido. Nem sabe desse nosso novo.
Acho que não ainda.
Mentira, sabe sim, porque ele segue.
Sabe?
Sabe, sabe.
É, ele segue.
Mas enfim, um abraço aí, Renatão. Você foi um dos professores mais top que eu já tive, eu e o Renan. É uma pena a gente não estar junto aí no coisa, porque eu segui caminhos diferentes, né? Porque eu fui pro... Eu escolhi jornalismo por amar o bagulho. Inclusive, eu tenho uma história engraçada, velho. Que, na verdade, não é nem tão engraçada assim, é meio sem graça, mas é, tipo, pra provar que eu tenho motivações bosta. Tipo, eu não sou uma pessoa inteligente, mano. Pra quem escuta isso daqui...
Tipo, era uma história engraçada, mas não é tão engraçada assim, era até meio sem graça.
Repensei aqui.
Assim.
Totalmente sem sentido nenhum, tudo bem.
Eu escolhi jornalismo por um motivo muito, muito, muito bosta, que inclusive foi questionado uma vez que eu fui pra uma entrevista. O Tafarel já sabe dessa história. Eu fui pra uma entrevista, né? Quando eu tava estudando jornalismo, na verdade eu nem tava mais estudando jornalismo. Foi uma entrevista de estágio quando eu tinha acabado de sair da faculdade de jornalismo. Aí a moça perguntou pra mim quer dizer, perguntou pras pessoas, né? Porque era uma entrevista coletiva. Inclusive eu odeio esse tipo de entrevista. Mas ela tava perguntando pras pessoas, tipo, por que que a gente escolheu fazer jornalismo, né? Por que a gente escolheu essa área e tal? Aí todo mundo falando, não, escolhi jornalismo porque eu gosto
jornalismo por amor.
Jornalismo por amor, que não sei o quê, por causa da Globo, que eu vi uma matéria e tal, e eu pensei, pô, não sei o quê. Aí a pessoa foi lá e perguntou pra mim, a mulher da entrevista, falou assim, ah, por que você escolheu jornalismo e tal? Falei, bom, eu escolhi jornalismo porque é um sonho de infância. Cusão, mano. Eu escolhi jornalismo porque é um sonho de infância, que desde pequeno eu queria ser repórter investigativo e tal, porque eu assistia muito o desenho As Aventuras de Tintim, e ele era um repórter, né? Eu mandei isso na entrevista, mano.
Você parece um assalto.
Não, eu falei tudo em quanto é lugar, velho. E, mano, o pior... É que não é mentira, mano. Eu tô contando isso daí na real mesmo, mano. Eu realmente escolhi jornalismo porque eu gostava das Aventuras de Tintim. Eu queria ter esse título de jornalista, de repórter e tal.
Ah, mas é um motivo sincero, honesto.
Não, sim,
honesto.
Mano. É? Sim. Tipo, e eu realmente eu tava estudando porque eu gostava, tá ligado? Porque quem estuda e chega lá sem motivo algum... A pessoa vai lá e desiste e fala, porra, vou estudar pra isso, tá ligado? Porque, mano, você fica esperando acontecer o bagulho e não acontece, mano. Jornalismo é isso.
Ah, é.
Você estudar e passar a raiva. Porque
do
você
pessoal
tá fazendo
que começou
negócio.
Com a gente, uma boa parte saiu fora, né? Bem
sim.
Antes.
Sim, alguns foram morar em outra cidade, outros, né, tipo, foram fazer outros cursos e tal. E só sobrou os que... É, olha, olha o pleonasmo já. Só sobrou os que restaram, velho. Não faz sentido nenhum o que eu disse, mas tipo, mano, só sobrou a galera que gostava mesmo, que...
Só tá até hoje quem ainda tá lá.
É. Não, é real, quem começou comigo, hoje em dia tá terminando aí, mano, foram poucas as pessoas. Inclusive, eu tenho contato com elas ainda e tal. A gente foi até pra praia no começo do ano.
E do nosso grupo, assim, eu não fazia parte do grupo do Elros. Aí, quando ele saiu, eu entrei no lugar dele.
Eu sou substituído.
Basicamente, é. Foi Na verdade, eu entrei um semestre depois do que você... Sei lá, nem lembro mais.
Não, você entrou no semestre depois que eu saí. Porque quando eu saí da faculdade, um fulano de tal saiu também, que era do seu grupo, aí você foi pro meu.
Aí, o que aconteceu? Metade do nosso grupo agora, que começou no mesmo semestre que o Euros, vai sair e vai ficar eu e mais três meninas.
Sim, porque o Tafarel, ele começou depois, tá ligado? Eu tava no primeiro semestre, eu fui pro segundo, o Tafarel tava lá. Conheci o Tafarel. Inclusive, eu nem sei como eu conheci o Tafarel direito.
Olha, como eu lembro, Que foi assim, eu cheguei, né, cedão lá e tal. Aí fiquei esperando todo mundo entrar, pá, e foi entrando o pessoal. Aí a gente passou o Eros do meu lado, eu pensei, caralho, esse maluco é a cara do Afonso Solano.
É. Pior que era, mano, pior que era.
Só que eu não falei nada, né? Falei, vai que, né, coincidência, né? Aí depois, pá, aí no grupo da sala lá. Então, aí eu falei, acho que você parece o Afonso Solano. Eu falei, pô, mano, finalmente alguém falou isso.
Não que não tivesse falado no primeiro semestre, mas é que logo de primeira ser reconhecido, tipo, não foi só o Tafarel que notou.
Era na época do bigode, né?
É, na época do bigode, eu ainda tenho. Eu só não utilizo mais porque a gente tá andando de máscara o tempo todo.
Ele andava com a barba bem menos que essa, o bigodão, e tinha cabelo ainda.
Mas enfim, mano, o Tafarel, ele pegou essa referência aí e logo depois eu já fazia amizade com todo mundo, né? Então, tipo, você saia falando com geral e tal. E a gente virou amigo disso, mano. E daí foi altas aventuras. Inclusive, no mesmo ano, né, o ano seguinte, o Tafarel foi participar da minha festa, que foi a maior festa que eu já dei. E que até hoje é falada por aí.
É lembrada nos quatro cantos do mundo.
Inclusive, a gente foi pra uma cidade lá, chamada Atibaia, e essa festa aí foi falada lá, mano. O pessoal de Atibaia chegou até a perguntar, falou, fiquei sabendo que você dá uma festa lá, que não sei o quê. Tipo, o quê? Não conhecia ninguém, mano.
Eu só sei que eu quero 2021, tem que ter outra festa dessa, velho.
Não, essa daí vai ter. O Rodrigo, ele foi na outra edição que não...
Eu morri no sofá, velho.
Morreu no sofá. E é isso, mano, faculdade...
Morreu, mas passa bem.
A gente, mano, já reparou que a gente não falou nada de faculdade, de educação em si?
Sei lá,
não,
pode.
Mas aqui no Brasil não
sei
tem
lá,
educação.
Mano, aqui a gente não tem educação, então, mano, a gente fala, sei lá, qualquer coisa, né? E até porque esse é o propósito do podcast, né, mano? Inclusive...
Só eu entrei no tema porque eu sou privilegiado.
Não, é, depois que você começou a falar aí do bagulho, a gente que tem pinto pequeno aqui de escola, a gente fica meio sem graça, né?
Não ser humilhado, né?
O cara tem piscina na escola, mano, nem isso tinha. Aí a gente nem usava piscina, mas, porra, tinha uma piscina na escola, caralho.
Quando chovia, tinha na minha também a lagoa.
A piscina que a gente tinha era a poça. Que era da quadra descoberta lá ainda. Mas é isso. E aí, mano? A gente não falou quase nada de educação. A gente não ia falar de educação mesmo, né? Mas esse bagulho de faculdade aí é interessante porque a gente tem muita história pra contar das aventuras que a gente fez depois que a gente se conheceu. Vamos deixar isso pra outro podcast sobre viagens fodas que a gente fez. Ou então de aventuras que a gente teve na vida aí, contar todas as zoeiras que já fizemos e tal.
Não perca no próximo episódio.
É, pode ser no próximo episódio ou sei lá, mano, quando Deus. Sei lá, né?
É. Sei episódio lá. Será?
Sei lá.
Quando será o próximo episódio do sei lá, sei lá.
Sei lá também, porque a gente demorou então... 3 semanas pra lançar um episódio novo aqui. Mas é normal, velho. A gente tem o bloco agora do Fora Presidente que já podemos lançar?
Eu ia querer falar um negócio, mas tá travando.
Não, pode falar, pode falar. Posso? Pode falar, pode falar.
Sim, que a gente, como você falou, a gente fez faculdade de jornalismo. E eu acho, assim, que praticamente todo mundo que vai ingressar na faculdade de jornalismo tem que aguentar as pessoas falando, ah, mas eu quero te ver na televisão. Ah, que não sei o que, eu vou te ver na Globo.
É,
ah,
mano.
Que não sei o que, o William Bonner. Meu, jornalismo não é só televisão. Não é William Bonner apenas, nem Fátima Bernardes, nem esse repórter. E o cara é quatro.
Jornalismo é tudo, mano. E nada ao mesmo tempo.
É, jornalismo é top. Jornalismo é agro, jornalismo é tudo. Jornalismo é top. Então, e, meu, você tem áreas de comunicação em todas as empresas, ou deveria ter pelo menos. Então, jornalismo é um negócio jornalístico que jornaliza absolutamente tudo. Então, as pessoas têm que abrir mais a mente para o jornalismo, que o jornalismo ele está em todos os lugares e é essencial, e fora o presidente, que ele odeia jornalistas. Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui!
Sobe daqui! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Brasil! Então, cara, mano, que semana de bosta que a gente passou, né? Claro que até o momento dessa gravação aqui já se passaram 2 semanas. E, mano, aconteceu muita coisa merda. Teve o apagão lá no Amapá. Teve o negócio da vacina, né? Que ficou naquele toma ou não toma vacina. É, a gente recebe ou não essa vacina aí da China. A Pfizer descobriu que a vacina deles tem 90% de eficácia. E mesmo assim a gente não vai receber porque, né, a Pfizer saiu da corrida da vacina aqui no Brasil e tal. E a gente teve recentemente aí, na última sexta-feira, dia 20, na verdade aconteceu no dia 19, mas
não, antes
mais por... na sexta-feira, né?
Calma aí, antes de puxar esse ponto, que eu acho que é o que vai mais assim, você tinha perguntado quais outras coisas aconteceram, né, durante a semana. Eu vou puxar aqui 2 aqui rapidinho, tá? É, a gente comentou sobre o Amapá e aí foi a primeira vez que o Bolsonaro foi lá pro Amapá pra tentar, entre aspas, né, aliviar a pressão, mas, cara, não adianta nada, tá ligado? O cara ir lá depois de... Pô, mano, já estamos há quanto dia? Durante a gravação a gente tava...
Tem quase um mês. Quando a gente gravou a primeira parte aqui, tinha o quê? Uns 15... Não, na verdade uns 10 dias, quase 10 dias. E agora a gente deve estar caminhando pra quase um mês aí, quase 30 dias. Assim,
21 dias já. Acho que hoje já dias. É o 22º já. E aí você tem, depois de 20 dias, o presidente ele resolve ir até o estado... Pra tentar apaziguar, conversar, sabe? Fazer aquela de a política da boa vizinhança. Mas, porra, mano, sabe? Uma coisa seria... Ó, hoje ele lá não vai fazer diferença nenhuma, como a gente comentou no episódio. Mas se ele tivesse feito isso antes, porra, era uma outra perspectiva que ele ia passar pros moradores, né?
Não, ele deveria tomar como prioridade há um bom tempo, né? Você vê que ele fez todo o protocolo da agenda dele, que era participar de vários eventos bosta, que não tem nada a ver com o avanço da população, né? Um deles até foi a formatura da PF, né? Que os caras iam se formar lá e ele foi até lá. É, não é um evento que era obrigatório a presença do presidente, né? Porque tem eventos que são obrigatórios a presença, mas esse em específico não tinha nada a ver. Assim como qualquer outro tipo de evento também que não teria nada a ver participar, sendo que tem muitas coisas a serem discutidas, né?
Eu acho que teve um outro fato, assim, que aí ele já não entra tanto no, na presidência, mas talvez tenha aí um viés, né? Porque o Trump, ele meio que aceitou a derrota, né? E aí ele já tá realmente falando, olha, eu aceito e o Biden aí ele já entregou, né, metade do... Caralho, não lembro que porra que ele entregou lá pra...
Metade
pra
do caralho dele, que é tipo 1% do...
ele aceitou lá aí a derrota, então ele já começou a aceitar a parte de transição entre o governo do Trump e o do Biden. E aí eu acho que, cara, o presidente ele vai ficar um pouco triste, né, porque... Porra, tá acontecendo a separação, né? E ele tá indo atrás de quem? De quem? Do Putin.
Perdeu o amante e agora tá realmente correndo atrás do pior inimigo dos Estados Unidos.
Ah, cara, já...
Mano, é engraçado porque não faz sentido nenhum também o nosso presidente se apoiar em cima de outros líderes. Tipo, mano, a gente tem que ser um país completamente... independente dos outros. Assim, a gente tem que ter uma certa dependência por questões financeiras, mas em apoio, assim, parece que o cara quer se escorar em alguém pra ter sucesso, né?
Uhum.
Parece que isso é o que garante
a sustentação dele,
Isso, tipo, é a muleta dele, né? cara, ele precisa de uma bengala e a bengala dele é um presidente de algum país aí que esteja em avanço e tal. Não que a Rússia seja um país de bosta, mas lá eles são muito atrasados, né? Que a gente consegue avançar aqui no Brasil, lá eles continuam, parece que andando pra trás, né? Vivem num eterno moonwalker. E ele não... O Bolsonaro, pelo menos, ele faz aquela parada de tipo, não apoiar o regime de esquerda, né? Mas ele esquece que a Rússia vem de um regime fudido aí, né? Comunista e tal. E quer se apoiar no Putin, né? Que é uma vadia do comunismo aí. Não posso dizer também isso com detalhe, porque não moro lá, né? Mas a Rússia é um péssimo país e o cara achar que o Putin tá falando bem dele é meio que, sei lá, né? Eu não sei nem o que dizer a respeito disso. Mas, mano, a gente pode pular desse negócio aí. Inclusive, eu comecei até falando, mas resolveu deixar pro finalzinho. O nosso presidente, ele saiu meio de plano, né? No último final de semana, do dia 20, porque no dia 19 aconteceu um crime, e isso é um crime mesmo, que foi um ataque a um negro, né, no Carrefour, e vou falar muito bem o nome disso aí, porque eles não pagam nada, nem vão pagar um dia, e se pagar também não vou querer, mas os seguranças do Carrefour mataram um homem a porradas, né, espancando o cara a troco de porra nenhuma. E mano, sei lá, você sabe falar melhor sobre isso.
Cara, é o seguinte, no último dia 19, um dia antes do dia 20, dia da consciência negra, surgiu, né, a notícia que dois seguranças do mercado Carrefour, eles violentaram, agrediram e mataram o João Alberto Freitas. E onde, nas cenas que foram vazadas na internet, o espancamento, o linchamento, logo depois teve uma informação, um vídeo onde o segurança, ele asfixia o Alberto durante 4 minutos, cara. E assim, velho, não tem o que dizer, tá ligado? Não há motivo. Aí você vê o pessoal falando assim, ah, mas ele tem ficha, ah, não sei o que, mas cara, foda-se, tá ligado? E isso é uma coisa que não deveria ser pautada primeiro, porque quando há abordagem, você não vai olhar a ficha, principalmente segurança dentro de mercado, tá ligado? Os caras só foram lá, uhum, agrediram e bateram no cara. Até a morte dele, cara, simplesmente, sim, cara, foi um ato de racismo, tá ligado? Porque a gente teve logo depois, acho que esses dias, uma mulher dentro de uma padaria que xingou, bateu num outro cara e o segurança falou que não podia tirar ninguém de lá, tá ligado? E assim, era uma senhora branca e tá tudo beleza, tá ligado? Então, tipo assim, quantas vezes a gente não vê dentro do noticiário que outras pessoas são mortas por policiais, por seguranças, mal preparados, tá ligado? E simplesmente, uhum, por manterem o ódio, tá ligado?
Mano, os seguranças, eles foram presos no mesmo instante, até porque ele matou uma pessoa. Mas assim, eu vi muita gente, inclusive negros, no dia da consciência negra, que eu acho um absurdo darem razão ao ato do segurança, saca? Eles falarem assim que o rapaz, ele se desentendeu com a caixa, os seguranças tentaram tirar ele de maneira comum, né? Que o normal seria você tirar o rapaz do local, tentar conversar com ele, né? E e apaziguar a situação. O cara entrou na briga, né? Deu uma porrada no segurança e os seguranças foram lá e atacaram ele. Não faz sentido. E no laudo do pessoal do mercado lá, eles diziam que foi isso que aconteceu, né? Uma parada desse naipe. Tipo, ele tava discutindo, aí ele deu um soco no segurança e o segurança foi lá e reagiu. É sempre aquela coisa pra botar a culpa na vítima e não no
agressor.
Nos agressores. Né? Uhum. Eu vi algumas imagens que passou na TV. Não cheguei a ver as imagens do ato em si, porque eu não gosto de ver esse tipo de coisa, embora eu sei que precisa ser, né, mostrado pro mundo, assim, pra eles verem que acontece e tal, não esconder. Mas pra mim, eu já não gosto de ver, porque não me faz bem, sabe? Uhum. E, mano, tudo que foi dito no depoimento do pessoal do mercado é contrário ao que realmente aconteceu, tá ligado? Tipo, tem os seguranças tirando o cara lá e ele meio que empurrando e reagindo, tá ligado? E, tipo, o que aconteceu depois foi totalmente o impulso racista dos agressores, tá ligado?
Claro, porque assim...
Porque, mano, se fosse um homem branco, ninguém ia bater nele.
Sim, tá não, tanto assim, que acho que no primeiro momento, acho que um dos primeiros depoimentos era que ele tinha discutido com a caixa, tudo mais. E aquilo que a gente falou, simplesmente você pega quem tá importunando, você retira, né? Você, senhor, precisa que você saia, tal, não sei o que, tá atrapalhando. Sabe, toda aquela burocracia, você retirar sem qualquer outro transtorno, tá ligado? E aí, o meio caminho ali das gravações entre a saída do caixa até a primeira agressão que foi efetuada pelo Alberto, a gente não sabe o motivo, não sabe o que aconteceu pra ter... Ele agiu dessa forma, mas, cara, você como segurança, você como um cara que tá ali zelando pela propriedade privada ou o que seja, você... E principalmente assim, porque ele, se eu não me engano, é um policial, né? Ele é... Geralmente policiais, eles fazem esse tipo de serviço, né? Então...
Uhum.
Você pega ali se eu não me engano, acho que o Giovanni é um dos nomes dos agressores, é Giovanni Magno. E esse Giovanni, ele é policial militar. Então, ele poderia muito bem ali ter parado simplesmente durante a agressão, falar, olha, aqui acabou, vamos chamar a polícia e faz um BO, não sei, sabe? Mas não foi isso que aconteceu. Não é a primeira vez que isso acontece, né? No Extra, acho que em 2019, aconteceu a mesma coisa, né? Teve outra morte de outro jovem negro. Então, assim, se não me engano, do Pedro, né? Então, assim, uhum. A gente vê essas coisas acontecendo. Acontece não uma vez, não são casos isolados. E o fato dele repercutir na mídia é porque é necessário, tá ligado? É necessário pra poder ser falado, porque senão vai continuar acontecendo, tá ligado? E aí logo depois você tem um pronunciamento do vice-presidente falando que não existe racismo no país, tá ligado?
Um lixo de cara, velho. Um lixo de ser humano. Se você quiser seguir o nosso podcast no Instagram, estamos lá como Sei Lá Pod, com um feed maravilhoso, uma grade lindona, que todo mundo que olha fala assim, caralho, que grade bonita.
Caralho, é muito bonito, velho. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, assim, ó, depois da Camila, claro.
É um bagulho bem pensado, aí eu fico a semana inteira planejando o que, que eu vou colocar e tal, pra ficar lindão. Se você quiser me seguir lá no Instagram, eu sou Eurosondo, Euros com L e Ondo de Ondo mesmo. No Twitter também, mesmo nome. Quem quiser seguir o Tafarel aí, que não está entre nós, porque a internet dele tá uma porra. Só seguir lá, Renan, arroba Renan T. Silva, ou Renan T. Silva 90. Tudo isso no Instagram. E no Twitter é Renan T. Silva mesmo. E eu passo a bola agora para o Rodrigo, porque ele tem um podcast de futebol, e é isso que os jogadores de futebol fazem. Passa a bola.
Caraca, muito boa, muito boa. Aqui, ó, você passou essa bola, eu dominei de um peito agora, e eu vou finalizar assim. É, vocês podem me encontrar no Instagram ou no Twitter como Rodrigo S. Underline O. E vocês podem me achar também, junto com meus maravilhosos primos, falando de futebol aí. Essa semana a gente teve um programa maravilhoso aí, com entrevistando uma das jogadoras de futebol feminino, a Nini. É, vocês podem achar
muito foda
lá no arroba podcast e que golaço no Instagram. E vocês podem encontrar em qualquer agregador de podcast, e que golaço. E lá vocês podem encontrar, ou nas minhas redes sociais, se vocês acharem mais fácil. É, mais fácil. É lá. Vá lá, ouve um pouco e curte aí essa parceria maravilhosa que a gente faz aqui.
Uhul! Isso aí. Vai lá, escuta o podcast do Ike Golaço, que é sensacional, e essa entrevista tá gostosinha. Eu ainda não terminei de escutar, mas eu tô aguardando pra vocês lançarem um novo aí, pra eu poder ouvir tudo de uma vez só. Vou escutar numa paulada só, porque é isso que os amigos fazem.
Obrigado.
E é isso,
você,
gente.
É maravilhoso.
Você é mais ainda, velho.
Ah, agora vamos ficar aqui um lambendo o outro aqui.
É, vamos ficar mais meia hora lambendo um do outro. Enquanto a gente se lambe aí, a gente fica com o final. Fica aí com o finalzinho aí do podcast. É isso aí, gente. Até semana que vem, ou na outra semana. Um forte abraço, um beijo, e é isso.
Falou!